seja a pior barreira. São não os olhares, são os julgamentos.
O julgamento.
Exatamente. Né?
Eu ainda pensei que era comigo, você podia dormir sem essa, hein?
Podia.
Mas a pessoa foi embora. E numa hora dessa, se fosse uma pessoa mais educada, não, então peraí, eu vou te ajudar.
O que eu posso te auxiliar?
Eu posso te ajudar?
Exatamente.
Entendeu? E ficou por isso mesmo, ela teve que sair com a criança.
As mães de pessoas autistas, de pessoas com alguma deficiência, são muito julgadas.
Muito.
Porque é muito mais fácil, né? Eu passar nossa, essa mãe não educa, esse menino não tem disciplina.
Sim, não tem educação.
Exatamente,
né?
Não sabe que ele está numa lógica, ele tem que comportar.
É.
Né? Não, ele está em processo de aprendizagem, né?
Exato.
E toda a sociedade também tem que aprender este acolhimento e acolher esta mãe, porque esse julgamento ele é muito sério, ela já passa por vários outros
julgamentos,
né? Então por isso a gente investiu nessa campanha nesse mês
muito
das mães.
Muito importante essa barreira sensorial, é você ver uma garrafa que caiu, o barulho da garrafa no chão foi o suficiente, foi o gatilho para aquela criança.
Então, se tiver um espaço, né, que puder ir, ela vai voltar, ela vai acalmar. E outras questões, às vezes a pessoa grita, né, tem uma ecolalia, repete frases, repete, né, palavras, as pessoas não entendem. Então, a gente precisa falar sobre isso.
Vocês já estão com essa campanha em execução? Já estão fazendo?
A gente fez o lançamento agora, mas a gente já vem discutindo as barreiras do autismo desde o ano de 2024. A gente vem reiteradamente falando dessa questão e agora de uma forma mais incisiva com o material educativo. O Procon de Juiz de Fora sempre faz isso. Primeiro nós investimos na ação educativa, depois a gente lança uma recomendação oficial, depois fiscaliza com mais ênfase.
Uhum.
Porque isso é uma questão que precisa ser orientada e cobrada.
É porque eu queria te perguntar como que está sendo a recepção das pessoas nessa campanha.
A recepção sempre é muito positiva, porque as pessoas também têm pouco conhecimento ainda sobre o que podem fazer.
Sim.
E às vezes essa atitude, né, de acha que está dando uma orientação para a mãe, na verdade não está dando uma orientação, está sendo desrespeitosa, né? Você não educa seu filho, que mãe que não educa o filho, né? Então, a gente orientar as pessoas para acolher é melhor umas às outras, né? O objetivo. E sempre as pessoas são muito receptivas.
Isso aí. Do ponto de vista legal, Gisele, o que diz a legislação sobre acessibilidade e atendimento adequados nesses casos?
Bem, a legislação, o direito do consumidor, ele fala que é direito de todas as pessoas terem informações claras, né, serem acolhidos da melhor forma possível, não sofrerem nenhum tipo de discriminação no mercado de consumo. Isso está tanto na Lei, né, Nacional da Inclusão, no Estatuto da Criança e Adolescente, no Código de Defesa do Consumidor e na nossa Constituição.
Então
embasados legalmente estamos.
Não falta embasamento em lugar nenhum, né?
Não, o que falta é informação, investimento na capacitação dos trabalhadores.
Uhum.
As pessoas não erram porque querem, as pessoas muitas vezes erram por desconhecimento.
Desconhecido.
Né? E esse é o objetivo do PROCON nesse momento, né? Falar do tema, educar, distribuir material educativo.
Uhum.
Né? Estamos no PROCON à disposição dos fornecedores, inclusive se tiverem interesse em formação para os seus trabalhadores, o PROCON oferece essas formações, tanto com profissionais nossos do PROCON, quanto com profissionais em parceria com a nossa Secretaria de Educação. Então, que os fornecedores nos procurem.
Ótimo. Procurem e vamos mudar essa realidade. Gisele, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui mais uma vez, parabenizar pela campanha. Mais uma vez o PROCON fazendo uma campanha fantástica, pensando no consumidor. Todos nós somos consumidores, então se somos todos, todos temos que respeitar.
Exatamente.
Isso aí. Obrigado, viu, Gisele? Um
Muito
abraço.
Obrigada.
Pra você. Tchau.
Obrigada.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora. Previsão do tempo.
Vamos então falar da previsão do tempo? Pois é, galera. A previsão é a seguinte: para hoje é de tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer. E tava, viu? Quando eu cheguei aqui tinha um nevoeiro e noite de céu limpo. A mínima fica entre 15 graus e a máxima chega a 26 graus, mantendo o padrão de tempo estável. Mais detalhes com o meteorologista Lisandro Gemiaki.
Nesta quarta-feira, seguimos com a atuação de um sistema de alta pressão, uma crista atmosférica, que a gente chama no jargão meteorológico. Essa crista, ela inibe a formação de nuvens de chuva e atua em praticamente todo o estado, deixando o tempo estável, né? Tanto as condições de tempo estável, como a temperatura e a umidade relativa. Então, a gente tem previsão para a Zona da Mata e para todo o estado, praticamente, é de céu claro, parcialmente nublado. Pode ter uma certa variação de nebulosidade aí na Zona da Mata, muito por conta dos ventos, né, de origem oceânica aí, que deve ficar de leste, sudeste, e provoca um aporte de umidade e, consequentemente, alguma nebulosidade mais intensa aí, mas nada de chuva. Então, só aquelas nuvens mais rasas aí, e o céu deve ser predominantemente claro. Então, não há perspectiva de outras mudanças no restante da semana. Então, a previsão para Juiz de Fora e toda a região é de céu claro a parcialmente nublado, a temperatura em Juiz de Fora variando dos 14 aos 26 graus, a umidade relativa do ar fica agradável, acima dos 50%, e não há perspectivas de grandes mudanças, né? Então, as temperaturas aí na Zona da Mata podem subir mais em alguns municípios, como Coronel Pacheco, pode chegar até os 30 graus. Então é isso, não há perspectiva de grandes mudanças, tempo estável, temperaturas estáveis, tudo estável pelo menos até o final de semana. No início da próxima semana existe a perspectiva de um avanço de uma massa de ar mais frio que deve causar uma queda nas temperaturas aí, principalmente na Zona da Mata, sul de Minas, deve causar aí de 4 a 6 graus de queda nas temperaturas, mas mais para o início da próxima semana, então a gente vai atualizando ao longo dos dias. Lisandro Gemiak, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Maiores informações sobre tempo e clima em portal.inmet.gov.br.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
E agora é a hora do painel, com o editor-chefe do jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Marcelo Giuliani, bom dia, ouvintes, bom dia você que está nos acompanhando pelo YouTube. Vamos ao painel desta quarta-feira. E vamos continuar falando sobre eleições em Minas Gerais. O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, depende apenas de alguns fatores para dizer se será ou não candidato ao governo de Minas. Ele está liderando as pesquisas de intenção de votos por enquanto. Um deles, dessas garantias, seria o apoio do PL do União Brasil, já que o partido dele, o Republicano, tem pouco tempo de TV e um fundo eleitoral também insuficiente para uma campanha. Cleitinho, ele entende que se é preciso ganhar, inclusive, no primeiro turno. Ele acha que no segundo turno a situação pode ficar um pouco mais complicada. Por isso, ele quer ser candidato para vencer no primeiro turno. Agora, algumas alianças dependem de Brasília, que o PL hoje tem uma aposta no ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Mas Flávio Roscoe já admite também que pode ter a ser vice de Cleitinho. Não se sabe como ficaria aí o governador Matheus Simões, que conta com o apoio do PL, embora o partido tenha a pretensão de ter a candidatura própria ou se somar a Cleitinho. No lado da oposição, a indefinição do senador Rodrigo Pacheco está levando os setores do PT a pensar em um plano B, já que na segunda-feira foi avaliada uma possível candidatura do empresário Josué Gomes, que é filho do ex-vice-presidente José Alencar. Filiado ao PSB, ele teria apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ex-presidente da Fiesp, a poderosa Federação das Indústrias de São Paulo, Josué, por enquanto, é desconhecido aqui em Minas, o que pode até pesar a favor de uma candidatura de Alexandre Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte. Calil, aliás, diz que vai fazer um ciclo de viagens pelo interior de Minas Gerais, e Juiz de Fora certamente estará na sua agenda. Só que, Marcelo, no final da tarde de ontem, o senador Rodrigo Pacheco, por meio de nota de sua assessoria, disse que vai definir se será candidato ou não no final deste mês. Disse ele, aspas, vou analisar, acho que até o final deste mês de maio é um bom tempo, acha, né? O senador, antes de participar da sessão solene no Senado Federal, ele deu essa declaração e continua sendo, é claro, por enquanto, a principal aposta do presidente Lula na formação de um palanque robusto aqui em Minas Gerais. Ele está com base, inclusive, nas pesquisas. A Genial Quest, que saiu no final do mês passado, indicou que ele tem uma consolidação de eleitores. 50% das pessoas que optaram pelo seu nome diz que não vão mudar. Ele está hoje na segunda colocação, atrás exatamente de Cleitinho. Como vai ficar esse cenário? Agora vamos esperar o fim do mês, a decisão de Rodrigo Pacheco. A Câmara Municipal promulgou e já está publicada no Atos do Legislativo um projeto de autoria do vereador Sargento Melo Casal que torna obrigatória a realização de audiência pública sempre que houver aumento de tributos municipais. De acordo com o texto, a exigência vale tanto para projetos apresentados pelo Executivo quanto pelo próprio Legislativo. A falta de audiência pública resultará na anulação do reajuste, impedindo a cobrança do tributo com aumento real. Uma outra matéria também que você vai encontrar no painel: a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa faz uma audiência amanhã especial para tratar da demissão do secretário de Educação, Rocieli Soares, que aconteceu agora na última segunda-feira. Ele foi demitido, aliás, no dia 27, ele foi demitido. E o argumento que ele usou e sua assessoria também é que era por razões de saúde. Só que tão logo essa declaração surgiu na imprensa, o governador Matheus Simões, por meio de nota, disse que não tem nada disso, não é questão de saúde. Ele está saindo por conta de um ato da Controladoria do Estado que está investigando algumas possíveis irregularidades na sua gestão. Então, com isso, o assunto agora vai ser discutido entre os deputados. A própria controladora geral, que está investigando o ex-secretário, Marcelo Oliveira Ferreira Dias, foi convidada a participar dessa audiência, assim como o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o ex-deputado Durval Ângelo. E aí, para terminar, Marcelo, chamando a atenção dos eleitores, hoje termina o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para regularização dos títulos. Quem quiser participar das eleições tem que procurar a Justiça Eleitoral até hoje. Vai funcionar das nove até às sete da noite na sede da Justiça Eleitoral. Ela fica aqui em Juiz de Fora, na rua Santo Antônio, 711, no centro, na antiga sede do Ministério do Trabalho, ali na esquina da rua Santo Antônio com a Floriano Peixoto. É isso aí, Marcelo, um abraço para você. E agora, até amanhã. Fiquem todos aí agora com a nossa programação, que continua com o Tribuna no Ar.
ZYN 329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600 3217-1600
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-99968-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Da Jogo. Programa transmitido ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas, às quartas-feiras, a partir das 10:30 da manhã. O Da Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Comigo, Bruno Keller, Davi Sampaio e Vinícius Soares.
Você está nos 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A endometriose é uma doença que afeta milhões de mulheres, mas que ainda enfrenta um grande desafio: o diagnóstico tardio. Muitas pacientes convivem com dores intensas por anos, acreditando que esse sofrimento faz parte do ciclo menstrual, quando na verdade pode ser um sinal de algo muito mais sério. A boa notícia é que, com o diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível controlar a doença e devolver o bem-estar às pacientes. Para falar sobre esse assunto e esclarecer as principais dúvidas, nós vamos conversar com o cirurgião oncológico especialista em cirurgia ginecológica, o doutor Matheus Couturato. Doutor Matheus, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem, doutor?
Bom dia, meu amigo, tudo bem, graças a Deus, e você?
Tudo ótimo, e vai ficar melhor agora, que eu vou começar lhe perguntando o que que é, para quem ainda não sabe, é bom a gente esclarecer de forma bem didática, né? O que é exatamente a endometriose e por que ela ainda é tão difícil de diagnosticar?
A endometriose, ela nada mais é do que o tecido de dentro do útero, que é o endométrio, fora do útero. Esse tecido faz com que, em períodos menstruais, por exemplo, o paciente tenha cólicas fora do útero, cólicas abdominais bastante intensas. Então, ele é normalmente causado pelo estímulo daquele hormônio que é o estrogênio, e faz com que esse tecido de dentro do útero, que é o endométrio, fique fora do útero. Os locais mais comuns são os ovários, as trompas, o colo, os úteros sacros e muitas vezes até o intestino, a bexiga. Isso causa inúmeras repercussões para a paciente.
Tá.
E o porquê que o diagnóstico é tão tardio, e assim, estima-se hoje em dia, e é a realidade do consultório mesmo, que o diagnóstico demora de 7 a 10 anos para o paciente com dor para descobrir essa doença. Então, assim, muito porque é confundido com as cólicas, famosas cólicas menstruais, né? Mas é porque o pessoal negligencia muito a dor do outro, né? Porque quando a dor é sua, você... Então, assim, tem tantos pacientes no meu consultório que falam: doutor, tem pacientes que vêm por outros motivos, depois que descobre a endometriose, falam: mas você não tem dor? Eu falo: eu tenho muita dor.
Ah.
Mas o médico sempre falou que era normal. Eu falei: mas porque a dor não é nele, né? A dor é em você. Então, dor normal, sentir dor não é normal. Sentir dor incapacitante é algo a ser investigado.
Sem dúvida.
Então é por isso. E assim, até pouco tempo atrás, a endometriose não tinha essa visibilidade que ela tem hoje.
Não,
né?
Tinha.
E com grandes figuras mostrando, falando um pouco mais sobre endometriose, as pessoas estão se especializando mais, os exames estão sendo mais criteriosos. E sempre colocando a clínica do paciente, a sintomatologia do paciente à frente. Que os exames tradicionais mostram, né? Como eu disse, a dor não é normal. A gente tem que ser um pouco mais empático com a dor do outro, investigar e tentar ajudar ele, né?
E falando tanto também da endometriose ultimamente, né? As mulheres também estão ficando mais conscientes com relação a isso, procurando os médicos quando começam ou quando tem qualquer tipo de dor, nesse caso, né, doutor?
Exato, com certeza. A mulher, elas entendendo, a conscientização para qualquer doença é muito importante, né? A endometriose, como era uma doença muito silenciada, muito negligenciada, até por especialistas, por ginecologistas e tudo mais, agora as mulheres entendendo que elas tendo dor não é normal, existe uma doença que chama endometriose, que os sintomas são parecidos com o que elas sentem, elas começam a procurar ajuda. E assim, o que eu acho muito legal, assim, elas procuram um médico, ele fala que não é nada, elas procuram um outro, até alguém levar a sério a dor dela.
Sim.
Né? Porque é isso que eu falei, as pessoas negligenciam a dor do outro. Ela fala: ah, o exame não deu nada, vai ser uma cólica normal. Mas uma cólica normal que a pessoa não consegue trabalhar
é difícil, né? Nossa.
Não é normal.
Não,
né?
É fácil. Ô, doutor, quais são os principais sinais de alerta que as mulheres precisam observar no dia a dia? Independente, assim, do período, né, em que essa dor vem, que é o período menstrual e tudo mais, mas o que ela precisa observar no dia a dia?
Os principais sinais e sintomas de alerta para endometriose são dores intensas no período menstrual, incapacitantes. Como diz, incapacitante é isso, são dores realmente fortes, tá? O paciente pode ter dor até fora do período menstrual, porque esses implantes de endometriose, eles formam fibrose. essas fibroses, mesmo sem o estímulo hormonal do período menstrual, eles podem causar dor, podem e causam dor. Dor na relação sexual, dor ao evacuar, sangramento ao evacuar, dor ao urinar. É, uma coisa que é muito comum, que também é negligenciado bastante, mas é muito comum, é o cansaço. Endometriose é uma doença inflamatória sistêmica. O paciente fica cansado. Ela tem, todas são, sem exceção, todas as minhas pacientes com endometriose têm um cansaço que elas acham que isso é normal. Todo mundo acha que o cansaço é normal do dia a dia, mas os pacientes com endometriose têm um cansaço específico.
Sim.
E também algo para as pessoas que querem gestar, a infertilidade. A infertilidade é algo bastante importante na endometriose, que tem que ser estudada e tratada para quem quer gestar.
Pois é. E é um problema também nisso tudo. A gente estava falando que hoje as mulheres estão mais conscientes. Até bem pouco tempo, a gente sabe disso. O senhor, melhor que ninguém, pode confirmar ou não o que eu vou falar. Sentia dores, tomava um analgésico, melhorava e deixava para lá. Né? Voltava a sentir dor, tomava analgésico, largava para lá. E isso ia protelando quando diagnosticado, já estava no estágio bem mais avançado, né, doutor? Até hoje. Quais são os perigos de diagnosticar com um estágio mais avançado, doutor?
A endometriose é uma doença crônica, né? Uma doença que não tem cura.
Uhum.
Mas a gente, sabendo da endometriose, fazendo os tratamentos adequados, a gente consegue evitar maiores complicações. Quais são as complicações? Assim, a coisa que a gente sempre tem que entender é que, independente da profundidade, o tanto que está comprometendo os órgãos da paciente, o mais importante é a dor da paciente. Mesmo se o exame, os exames de imagem, tudo, não mostrarem grandes alterações, a dor dela é algo que nos preocupa. A gente tem que focar na dor da paciente. Mas sinais de gravidade da endometriose, gravidades para de risco de vida da paciente, né? A gente pensar que a endometriose pode pegar a bexiga, pode pegar o intestino, ela pode trazer infertilidade. A endometriose, em casos bem críticos, bem graves, ela pode até comprimir com esses implantes o ureter, que é aquele canudinho que desce o xixi do rim para a bexiga. E dessa forma, é um caso de urgência. Casos não tratados como esse, o paciente pode até perder a função do rim. Então, são muito. Óbvio que são casos críticos, são casos do dia a dia, graças a Deus.
Uhum.
Mas a endometriose pode chegar a esses extremos. E como eu disse, é uma doença crônica tem tratamento.
Tem tratamento.
Então, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo a gente consegue evitar esse monte de dor de cabeça.
Né? Não tem cura, mas tem tratamento.
Tem tratamento, exatamente.
Exatamente,
a pessoa consegue viver muito bem.
É.
A endometriose não é para viver mal, né? A gente consegue oferecer um leque de alternativas para fazer viver bem.
Sim. E fármacos hoje também são muito específicos e tem evoluído muito, né, essa questão dos fármacos também para tratamentos de doenças crônicas, como esse caso, por exemplo, né, doutor?
Com certeza. Tem anticoncepcionais, bloqueadores hormonais, o DIU com hormônio, né, o Mirena, o Carlene, tem inúmeras formas de tratar a endometriose. Então, assim, ontem mesmo atendi uma paciente que ela tentou um tratamento. Aí não deu certo, tentou outro. Ela já tentou uns 5, 6 tipos de tratamento.
Sim.
A gente já tá indo para a cirurgia dela, que ela não tá conseguindo ter melhora. Mas o que eu quero dizer, assim, temos muitas alternativas para tratar a paciente. Então, assim, o diagnóstico faz com que a gente consiga tratar o paciente, e quanto menos agredir o paciente com tratamento, melhor. E tendo uma gama de opções, a gente consegue dar um tratamento ótimo para uma paciente que está acostumada a viver com dor.
Quando você falou de cirurgia, quando ela é necessária, doutor?
A cirurgia, ela tem algumas indicações, né?
Ah.
Assim, cirurgia é principalmente para controle de sintoma, tá? Porque tem esses casos mais críticos, como eu te disse, que não são o dia a dia, mas que sim necessitam de abordagem cirúrgica.
Tá.
Mas no dia a dia, são pacientes que tem uma dor incapacitante, uma dor que atrapalha muito a qualidade de vida delas, e já tentaram terapias das mais variadas. Como eu disse, essa paciente de ontem, ela tentou muitas medicações, ela desmaia no trabalho para dor, e mesmo usando todas as medicações. E essas lesões que ela tem não vão melhorar.
Não vão.
Elas estão lá, entendeu? Então, essa paciente que tem uma dor que não melhora com tratamentos, que já tentou de tudo quanto é tipo de tratamento, e uma cirurgia bastante indicada para infertilidade também, né? infertilidade, tem a obstrução das trompas e tudo mais, a gente faz a cirurgia para tentar melhorar, e conseguimos melhorar o processo de fertilidade do paciente. Mas sim, principalmente para essa dor incapacitante, sem melhora com as inúmeras formas de tratamento,
tá,
e principalmente para a fertilidade. São, acho que, as principais indicações, mas tem outras inúmeras, e como qualquer tratamento cirúrgico, temos que individualizar cada paciente, temos que estudar o que afeta para ela, e pensar que cirurgia de endometriose é tirar toda a endometriose. Não adianta eu entrar lá e falar, não, mas eu não vou mexer no intestino porque eu não costumo mexer no intestino. Não, se você vai entrar, você tem que acabar com os focos de endometriose. Cirurgia bem feita é cirurgia sem foco de endometriose.
Retirando essa endometriose toda, no caso de cirurgia, isso vai poder ter filhos, por exemplo, vai afetar ou vai melhorar ou permitir a condição de fertilidade?
Com certeza. Assim, ó, a fertilidade é 30 a 50% das pacientes com endometriose podem ter dificuldade para engravidar. Mas isso não é regra. Eu tenho mais de uma paciente que me procurou com uma endometriose extremamente agressiva, mas que já gestava.
Tá.
Mas é muito comum isso. Você tirar os focos, principalmente das tubas, as trompas ali que são extremamente necessárias para o processo de fertilização, você consegue muito melhorar e com certeza temos inúmeros casos de sucesso, graças a Deus, de pacientes que conseguiram gestar pós a cirurgia endometriose. Até porque a endometriose é uma das principais causas de infertilidade e é algo que a gente consegue resolver de forma cirúrgica. Então, é uma barreira mecânica e a gente tira ela no processo cirúrgico. E principalmente com a robótica, a gente consegue tirar só a lesão da endometriose.
Sim.
Sem lesar o resto dos órgãos saudáveis.
Isso é bem importante. Nesse ponto, a tecnologia também tem favorecido muito nesse aspecto, né, doutor?
É assim, ó, é o que eu falo, né? A tecnologia é uma Ferrari, assim. A robótica, eu particularmente sou um fã de robótica, graças a Deus, cada vez que passo consigo ajudar mais pacientes com a tecnologia robótica. Dentro de umas mãos de alguém que saiba o que está fazendo, né?
Exato.
Dá uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir.
Não adianta
não vai adiantar em nada ter uma Ferrari. Então, assim, expertise com cirurgia pélvica complexa. Porque endometriose é complexo, porque pode pegar intestino, pode pegar ureter, pode pegar bexiga, pega inúmeros órgãos, pega nervos importantes que são responsáveis pelo funcionamento da bexiga, do intestino e tudo mais.
Uhum.
Então, se você entende. Se tiver uma estrutura, uma ambientação muito boa com a pelve, com uma tecnologia ótima, a cirurgia robótica para endometriose é excelente.
A gente sabe que a medicina, ela trata cada caso de uma forma. Cada caso é um caso, né, doutor?
Com certeza, sempre.
Então, veja bem, digamos que uma paciente chega no seu consultório com o diagnóstico de endometriose e fala, doutor, eu quero fazer a cirurgia, não quero passar por tratamento nenhum, porque pode ser que não dê certo. Isso é possível ou primeiro tem que tentar algum tipo de tratamento?
O ideal, o ideal, assim, sempre individualizando cada paciente, né? A idade que ela tem, uma paciente na menopausa é diferente, né? Ela já não tem a produção de hormônio. Então, essa paciente é uma paciente que, se tem muita sintomatologia, ela vai ter a sintomatologia das fibroses que a endometriose já está tão causada.
Uhum.
Então, para ela não vai adiantar tratamento clínico. O tratamento dela é cirúrgico. Mas eu acho sempre bom, o ideal para o paciente é sempre tentar o tratamento menos invasivo até chegar na cirurgia. Eu sou cirurgião, eu adoro operar, mas para o paciente, sempre ideal, porque assim, pensando que é uma doença crônica, a cirurgia vai ajudar muito a questão da sintomatologia, mas não vai curar.
Não vai curar, mas a sintomatologia
é muito. Mas eu sempre tento, mesmo se a paciente está muito resolvida a operar, a gente tenta fazer um tratamento, pelo menos para amenizar um pouco, dar uma melhorada para ir para a cirurgia. E assim, endometriose é uma doença inflamatória geral, né? Então, assim, toda vez que a gente faz cirurgia, particularmente, eu não vou direto para cirurgia. Na minha clínica, na minha equipe, eu ofereço um nutricionista específico para endometriose. Isso faz toda a diferença. Tem mais de uma paciente que já falou, doutor, quase que eu não vou operar mais, porque o nutricionista resolveu a minha vida.
Que bom, né?
Ótimo.
Fiz
terapia pélvica, tudo isso eu tenho na minha clínica e eu ofereço para o paciente, para cirurgia, porque eu sei que os resultados cirúrgicos vão ser melhores. E o que eu quero para o meu paciente são os melhores resultados cirúrgicos.
Sem dúvida.
Eu ofereço nutricionista, fisioterapia, específico em fisioterapia pélvica. Então, assim, é algo importante, porque a musculatura do assoalho pélvico desses pacientes são muito rígidas, porque elas sentem muita dor. Psicólogo, psiquiatra, tudo isso é muito importante, porque a gente está falando de uma doença, então é uma pessoa. Né? Se fosse só tirar o foco, é ok, é fácil tirar. Se você fazer, operar, qualquer um opera. A questão é tratar a pessoa.
Nesse aspecto, pelo que você está falando, é um tratamento multidisciplinar, né?
Com certeza. E isso é o que faz toda a diferença. Tanto quanto uma cirurgia bem-sucedida é um tratamento multidisciplinar. E faz toda a diferença mesmo. E tudo isso que eu estou falando são evidências. Né? São pacientes com musculatura rígida que causam que se sentem dor. Uhum. Pacientes com uma dieta inadequada para quem tem uma doença inflamatória. Psicólogo, porque imagina uma mulher que sente dor sempre.
Nossa,
tanto isso que isso abala a qualidade de vida dela. Então, assim, tudo isso faz toda a diferença. É o que eu falei, não é tratar uma doença, é tratar uma pessoa.
Uma pessoa, exatamente. Doutor Matheus, eu quero agradecer imensamente.
Eu que agradeço.
Participação.
Uma delícia conversa.
Ah, seus esclarecimentos, foi muito bom, muito bom. Aprendemos mais sobre endometriose.
Obrigado, estou à disposição aí, foi um grande prazer conversar com você.
Muito obrigado, doutor. Da mesma forma, um forte abraço para você.
Um abraço,
bom dia.
Tchau, tchau.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685. 3217-1600 3217-1600 Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
As redes sociais mudaram muita coisa no nosso dia a dia e vão mudar mais. Porque é instantâneo, essa mudança é instantânea. E a forma como nos vestimos é uma dessas mudanças. Hoje, tendências surgem e desaparecem em questão de dias. Às vezes até de dia, não é nem dias. Influenciadas por criadores de conteúdo, celebridades e até pelos algoritmos. Ao mesmo tempo, cresce também um movimento de busca por identidade própria, de autenticidade e consumo mais consciente na moda. Mas afinal, nós estamos nos vestindo mais por nós mesmos ou pelo que vemos nas redes sociais? Nós vamos conversar sobre isso com quem entende do assunto, né? Nós vamos conversar com a especialista em moda e CMO da Mercado Único, é responsável pelo marketing da Mercado Único, a Ana Lelo. Ana, bom dia, um prazer falar com você.
Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou Ana Lelo, eu trabalho com marketing de moda da empresa Mercado Único. E aqui a gente, para contextualizar um pouco, né, a gente trabalha nesse mercado de moda, na inteligência por trás da moda. Então, sim, tudo que acontece por trás ali nos bastidores. Sim. Então, a gente conecta as grandes marcas a liquidar os seus estoques de coleções para brechós e outlets. E é justamente por estar nesse meio aí dessa cadeia que a gente entende quanto a rede social virou o mercado da moda de cabeça para baixo. Então, virou. A maneira como a gente consome é totalmente diferente nos dias de hoje.
De que forma as redes estão mudando o jeito como as pessoas consomem moda hoje? O que está sendo fundamental nesse processo?
Antigamente, a gente pode colocar ali nos anos 2000, a maneira como a gente consumia moda era diferente, porque a maneira como a moda chegava até a gente era outra. Então, a gente assistia os desfiles na televisão, através das revistas, celebridades. Então, era algo que estava mais longe da gente. E as tendências duravam mais tempo. Então, você via um desfile de moda e virava uma tendência no Brasil e aquilo ali se perdurava por anos. Agora não, o movimento é outro. Então, agora com as redes sociais a gente tem tendências semanais, a gente tem pessoas, influenciadores, celebridades que compartilham a vida todos os dias e a gente está bem próximo disso, a gente acompanha isso de perto, então é muito rápido, a moda acaba sendo algo muito, muito, muito rápido, momentâneo, e a gente recebe essas informações, essas influências todos os dias nas redes sociais.
É muito incipiente, né? A coisa é muito, muito rápida. É impressão minha, Ana, já que eu estou falando com uma especialista, é impressão minha ou de fato até aquelas apresentações, aqueles lançamentos, aquela grande pompa dos lançamentos de moda em Paris, em Milão, perderam um pouco do charme, hein?
Por a gente ter uma quantidade muito menor assim de visibilidade, então a gente via na televisão, no cinema, era muito nichado, a gente valorizava mais também. Hoje, com essa questão da moda ser muito rápida, né, a gente tem um consumo ali quase que descartável, isso fica, de certa forma, recebido pelo público como mais uma tendência. Então, as pessoas não vão valorizar tanto quanto antes, porque no dia seguinte, na próxima semana, já vai ter uma coleção diferente. Então, a gente recebe isso de uma outra forma também.
As tendências estão mais rápidas, isso aí é claro, evidente, a gente já falou sobre isso. Agora, isso influencia positivamente ou gera mais insegurança ao consumidor?
Aqui a gente pode pensar em dois lados, né? A gente está falando de consumo e de sustentabilidade. Então, vamos. E aqui no Mercado Único a gente trabalha muito com isso, assim, no sentido de ter esse consumo consciente. Então, vamos supor que as pessoas que estão ali recebendo o influenciador, muita gente não tem condição de comprar essas grifes que o influenciador está pregando na internet. A gente tem hoje uma das maiores influenciadoras de moda do Brasil, que é a Malu Borges. E um exemplo claro, assim, ela consome bastante marcas de grife. Só que a pessoa que está ali recebendo, ela também quer consumir, mas nem sempre ela tem condição para isso. Então, ela vai para o fast fashion, que é a marca mais barata, mas que também tem essa velocidade de consumo. E isso causa, assim, um descarte de peças numa proporção gigante. São milhares de peças, é muito lixo. Então, isso, levando para o âmbito de consumo, tem que ser melhor pensado, tem que ser feito de uma forma mais consciente, com certeza.
Isso tem acontecido com outras empresas, com outras marcas e com outros modelos de mercado também, em termos de moda, Ana? Ou somente alguns nichos estão preocupados com essa questão da sustentabilidade?
Eu acredito que a questão do consumo desenfreado é algo que vai afetar várias frentes de consumo. Então, a gente tem ali um consumo de produtos de cosméticos, a gente tem de produtos fitness, de academia, que agora é um nicho muito, muito, muito quente no Brasil. Então, não é somente com a moda, a gente tem esse excesso em todas as frentes. A questão é que a consciência e como isso vai ser feito é um processo novo no Brasil, é um processo assim que a gente não tinha tanta consciência há pouco tempo atrás. Então é algo que está entrando muito devagar, mas assim, a gente vê que isso está entrando e aqui na empresa que a gente trabalha é exatamente isso, essa conscientização de pegar um estoque parado e conseguir levar aquilo, conectar com quem realmente precisa para evitar um descarte. E não é somente na moda, né? A produção e o consumo tá ali em todas as frentes hoje.
Exatamente. Eu venho de uma geração que não tinha essa consciência. Você já é de uma geração que tem essa consciência, né? Já formada e já está trabalhando em cima dessa mudança de comportamento de uma geração que não tinha essa preocupação, vamos dizer assim, quer dizer, entre aspas, né, com o meio ambiente. Hoje, sim, isso está muito divulgado, porque acaba também, como você disse, existe uma pressão estética maior por conta das redes sociais, não é? E isso também impacta escolhas na hora de se vestir, não é verdade?
Com certeza, o consumidor agora ele não quer somente comprar uma roupa. Isso é engraçado porque você citou essa geração e era uma geração que de fato você supria a sua necessidade básica. Hoje a gente tem uma vitrine e a gente é atordoado por informações e ele é oportunidade de compra. Então o consumidor hoje ele não quer somente se vestir, ele quer pertencer a algo. Então a gente tem hoje no Brasil assim, uma estética de pessoas que querem pertencer ao nicho fitness, de academia, pessoas que querem pertencer a um estilo de vida mais saudável. Então nem sempre é só pelo produto, muitas vezes é porque a pessoa quer ser e quer se ver em outra pessoa, ela quer fazer parte daquilo e a forma como ela consegue é através do consumo, da compra, que aí é uma outra questão, né, que a gente tem que ser bastante consciente.
Exatamente. Eu até costumo brincar que se acabarem com o Instagram, metade das academias do Brasil vão fechar.
Com certeza, com certeza. É justamente por isso. A pessoa ela quer se sentir pertencente a algo, a um grupo. E muitas vezes ela não percebe, né, que está tendo esse desejo, mas o desejo ele é criado todos os dias.
Exatamente. Agora, por outro lado, Ana, até meio que paradoxal essa questão, mas ao mesmo tempo também a gente vê um movimento de busca por autenticidade, né? Isso é uma reação a esse excesso de tendências?
Com certeza. É, sempre que a gente tem uma explosão de tendências da internet, de influenciadores, o mercado satura e o consumidor também. Então ele quer, de certa forma, diferenciar daquilo. Então eu acredito que isso seja uma resposta, de fato, ao consumo desenfreado, ao lançamento de marcas. Hoje a gente tem uma crescente muito grande no Brasil de second hand, de brechó, de pessoas que têm consciência e querem peças únicas, que não são produzidas mais. E isso é completamente uma resposta ao consumo desenfreado, assim, cara, a gente precisa parar com isso, eu quero voltar a ter uma peça que só eu tenho. Então a gente também tem essa resposta a esse movimento ali, uma resposta, uma contra-resposta, vamos dizer assim.
É uma contra-resposta, exatamente isso. E isso que você falou é interessante, porque se a gente observar, eu não sei se nos grandes centros, né, que nós temos uma cidade com 600, 800 mil habitantes, mas você achava uma loja de brechó num cantinho, num lugarzinho ali e tal. Hoje você vê lojas de brechó em centros comerciais, né? Em lugares que não tinha, você nem imaginava que poderia existir uma loja de brechó nesse determinado local. E isso tem sido uma tendência também que está crescendo no mercado, né?
Com certeza, e as próprias redes sociais são responsáveis por isso também. As influenciadoras grandes, elas aderem a esse movimento. E se você, como consumidor, vê uma influenciadora grande que você confia consumindo um brechó, automaticamente você vai pensar, poxa, isso é interessante, eu também vou consumir. Então acaba sendo uma grande influência, tanto da pessoa que resolve comprar num brechó e trazer esse novo hábito, quanto as pessoas que recebem isso, que também são influenciadas e começam a consumir. Então, basicamente, a rede social, ela expande muito esses desejos, chega para muitas pessoas e atinge muitos públicos novos que antigamente a gente não tinha essa condição de atingir.
Ô Ana, eu vou aproveitar o seu know-how, o seu conhecimento, para te perguntar o seguinte. Uma dica seria, praticamente, né? Como equilibrar inspiração e identidade própria na hora de montar o seu estilo pessoal?
Eu acredito que você consegue ser uma pessoa de relevância que se destaca quando você tem muito da sua identidade, muito do que você realmente acredita. Hoje tem muitas pessoas que seguem tendências, grandes influenciadores, mas que você não consegue se identificar com aquilo e acaba sendo algo falso. Então, quando você se sente bem, quando aquilo ele tem a ver com o seu gosto pessoal de verdade, você vai fazer muito mais sucesso, seja na moda, seja no seu consumo, seja em como as pessoas te veem. Então, para mim, o grande ponto aqui é você ter autenticidade, se sentir bem no que você está consumindo.
Eu acho interessante, porque nesse aspecto, a gente observa, não sei, essa visão é muito pessoal, mas eu também sei de várias pessoas que também observam isso, e eu gostaria de tocar nesse ponto com você também, aproveitando a sua... seu conhecimento.
Claro.
Pessoas, por exemplo, que andam ou que se vestem com uma regata, uma bermuda e um chinelo e são chiquérrimas. Por outro lado, você vê pessoas com marcas famosíssimas, com etiquetas caríssimas, que não se destacam. Você vê e fala, não, isso aí não é, essa roupa não é para essa pessoa. Por que que isso acontece? O que tá errado nesse processo, Ana?
Eu tenho uma opinião que também é bastante pessoal. Hoje a internet, os influenciadores, a gente consegue identificar classes sociais. Então, o influenciador grande, que ele já tem prestígio, que ele já é conhecido por muita gente, aquilo ali já é validado. Então, a pessoa pode aparecer da forma que ela quiser, pode ir para um evento, o Met Gala, da forma que ela quiser, de pijama, e vai ser validado, porque, de fato, é uma pessoa que as pessoas conhecem, que ela sustenta aquele estilo dela. Diferente de uma pessoa, talvez, que não entenda da moda, e quando aparecer numa situação assim, as pessoas pensem, poxa, está destoando, não tem a ver. Então, eu acredito que vai muito ali de como a pessoa já se porta e como as pessoas enxergam ela também.
É muito pessoal mesmo, né? A coisa é muito pessoal. Aí eu vou aproveitar então te pedir uma dica para deixar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, não apenas para as ouvintes, porque o homem hoje também, né?
Com certeza. Ele
está mais preocupado com essa questão, ele está mais vaidoso, né? E é bom isso, que as pessoas fiquem vaidosas, porque quem tem que se valorizar é a própria pessoa. Que dica você daria para quem quer se vestir melhor, sem cair nessas armadilhas de seguir tudo que aparece em redes sociais?
Eu acredito que o grande legado das redes sociais para a moda hoje é que a vitrine mudou de lugar. Então, hoje a internet é quem dita o ritmo de tudo. Então, é importante que você se conheça, que você tenha os seus gostos pessoais, para não ser influenciado por tudo e sim ter um filtro. Que isso que vai fazer com que você se sinta bem, com que você tenha uma imagem boa e consiga transmitir isso para as pessoas também. E quem entende essa dinâmica, com certeza sai na frente.
Com certeza. Ana Lello, especialista em moda e CMO da Mercado Único, eu quero agradecer imensamente você participar conosco, sua disponibilidade e suas dicas. Achei excelente o nosso papo. Obrigado, viu?
Muito obrigada pela conversa. E para quem é do mercado da moda e quer acompanhar isso de perto, segue a gente no Instagram, @mercadounico. E eu vou deixar o meu Instagram também, @analelo, para a gente conversar um pouco melhor sobre moda, sobre comportamento e marketing também.
Ótimo. Eu já estou seguindo vocês, tá?
Ah, não. Muito podia obrigada. Deixar.
Eu tinha que me inteirar do que eu ia falar, né? Obrigado,
muito obrigada,
viu, Ana? Um abração para você, querida. Tchau.
Tchau.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803. Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Nós falamos agora há pouco, né, dessa campanha que o Procon de Juiz de Fora está fazendo aqui na cidade com relação às questões envolvendo a acessibilidade e preocupação, não apenas de acessibilidade, mas o cuidado com as mães de crianças autistas em lojas, no comércio de modo geral. Porque a gente sabe que ser mãe né? Nunca foi uma tarefa simples. Mas nos dias de hoje a maternidade tem vindo acompanhada de um peso emocional cada vez maior. Muitas mulheres vivem em estado constante de alerta, tentando dar conta de tudo: filhos, trabalho, casa, vida pessoal, e ainda lidando com uma cobrança interna e externa de serem boas mães o tempo todo. Mas até que ponto isso faz parte da maternidade? E quando se torna um sinal de que algo precisa de uma atenção maior? Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a psicóloga clínica, logoterapeuta e especialista em saúde mental, autora do livro Ansiedade do Nosso Tempo, Michele Silveira. Michele, bom dia, um prazer falar com você mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, é um prazer conversar com você também.
Vamos começar falando do porquê que a maternidade hoje está tão associada a níveis elevados de ansiedade, hein?
Na verdade, hoje é por conta desse advento da internet que a gente vive, né? A questão da cobrança, eu necessito ser perfeito, eu necessito dar conta. Mas essa questão, a gente pode pensar numa romantização muito grande da maternidade, né? A maternidade, ela é romantizada desde muitos anos. Muito tempo atrás ela sempre foi romantizada. Sim. Era aquela coisa linda da mulher grávida,
a plenitude da mulher, aquela coisa
isso assim, E aí eu não estou tirando nada disso, porque de fato é algo muito importante, né? É algo muito lindo, mas ela não pode ser romantizada, porque desde da gravidez tem mulheres que sofrem. Não é lindo, nem todas elas passam essa coisa linda, maravilhosa da gravidez, o parto lindo, acabou de dar a luz, ela está linda, maravilhosa. Isso tudo é fictício, né? Pode até acontecer, mas em geral não é a regra.
Sim.
E essa romantização da gravidez é que traz junto esse peso muito grande da maternidade, onde a mulher precisa dar conta, onde a mulher precisa trabalhar, precisa educar, precisa estar presente, precisa, não pode explodir, tem que sentar e conversar com o filho, tem que saber tudo. E na verdade é ilusão. A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não consegue dar conta de tudo. E aí por isso que vem o transbordamento dessa ansiedade, que pode vir a ser patológico.
Quer dizer, esse estado constante de alerta que é natural da maternidade pode ser um sinal de sofrimento emocional, então?
Sim, pode ser um sofrimento. A gente, existe algumas patologias, né, que vem depois do nascimento, que é a ansiedade, alguns tipos de ansiedade, principalmente uma depressão pós-parto.
Sim.
Pode acontecer também. E uma das coisas que talvez amenize várias mães que talvez estejam nos ouvindo é que tem um pediatra e psicanalista inglês.
Sim.
Que ele falava uma coisa que é muito interessante: a mãe, ela não tem que ser perfeita, ela tem que ser suficientemente boa. E esse suficientemente boa é você viabilizar para os seus filhos ferramentas para ele poder progredir. É o Winnicott, muitas pessoas devem conhecer. Ele fala isso, e é isso, nada de romantizar. É entender que você tem que ser suficientemente boa para ele. Porque essa dor, né, essa ansiedade, essa patologia, realmente ela pode estar associada.
Sim, sim, sim. É muito interessante. Quais são os impactos das redes sociais na forma como as mães se enxergam e se cobram?
É imenso. Esse advento que a gente vive de rede social é imenso. É imenso. E eu vou trazer um exemplo,
tá,
que foi na época da pandemia. Eu ouvia muitas mães falando assim: mas eu não sei o que fazer para as crianças se entenderem. Nossa. Eu não sei o que fazer. E eu falava: você não precisa fazer. Deixa a criança usar a criatividade. Porque assim, o que tinha de dica para fazer para a criança e as mães se cobrando de que precisava fazer, não, você não precisa fazer. Deixa a criança usar a criatividade, deixa a criança se desenvolver. Então, a internet, ela vem, né, as redes sociais, ela vem, ela é boa também para
claro,
algumas coisas.
Ajuda muito. Tem um lado positivo, né, Michelle?
Isso, mas ela vem com uma cobrança muito grande. Uhum. Né? A gente vê aquela mãe perfeita que dá conta de tudo, porque é um recorte da vida social daquela pessoa. É que dá conta de tudo, que faz tudo certinho, que leva o filho, que tá linda, maravilhosa, que trabalha. Aquele recorte ela vai colocar, mas a vida real do perrengue, do que tá por trás dos bastidores, é difícil. Então essa cobrança realmente é muito grande, endossada pelas redes sociais.
De onde vem essa sensação de nunca ser suficiente, hein?
Vem de uma culpa.
Ah.
É porque, na verdade, a maternidade, ela é construída, tá? É que as pessoas falam assim, até meio polêmico o que eu vou falar, as pessoas falam assim, porque o instinto materno. Só que o instinto materno não existe. O único instinto que nós vivemos de fábrica é o instinto de sobrevivência.
Sobrevivência, é isso aí.
O tal do instinto materno que as pessoas falam, ela não existe. Na verdade, é construído, porque senão seria tudo igual. Então não é, a partir da forma como você foi maternada, a partir da forma como você constrói sua maternidade. Então essa culpa, essa cobrança, ela vem de uma sociedade onde a mulher precisa executar papéis e ao mesmo tempo traz uma culpa por precisar ser perfeita, por precisar dar conta de tudo.
E acaba não conseguindo, né? Isso é inevitável, porque não é máquina, não é máquina, né? Não é máquina.
E quando a mulher entende isso, faz toda a diferença.
Agora, só pra gente concluir aqui, como diferenciar aquele cansaço normal da rotina, do dia a dia, de um quadro de ansiedade que precisa de um acompanhamento, de um atendimento médico, de um tratamento específico, Michelle?
Todo tipo de disfuncionalidade, né? E aí eu tô falando de transtorno, estou falando de algo de procurar ajuda, a gente mede conforme a pessoa se deixa de ser funcional na sua vida. Quando ela deixa de fazer as coisas básicas, quando ela já não consegue fazer o que antes ela conseguia. E isso quando perdura durante pelo menos, no mínimo, 3 semanas. Em alguns casos, às vezes, 6 meses. Mas vou colocar numa média de 3 semanas ou 3 meses. Vamos botar numa média assim. Que ela já está deixando de ser funcional com as coisas básicas, com o que tem que se fazer. Aí está na hora de procurar ajuda.
Aí está na hora. Essa é a hora excelente para procurar. Ô, Ana, ô, Michelle, desculpe. Eu quero agradecer imensamente mais uma vez a nossa conversa. O seu livro está disponível nas redes sociais aí, Michelle?
O meu livro já está disponível em todas as plataformas.
Ah, ótimo.
Digitais.
A ansiedade do nosso tempo.
Do mecanismo de sobrevivência ao adoecimento silencioso. Está na Amazon, está no Google, está em todas as plataformas digitais, você consegue adquirir.
Ótimo. Eu quero agradecer imensamente sua disponibilidade, seus esclarecimentos. É sempre um prazer falar contigo. Bom dia para você, querida.
Bom dia, muito obrigada.
Um abraço.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
O Tribuna no Ar termina aqui e você continua acompanhando a nossa programação. Esse programa foi produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1, Juiz de Fora. Na técnica de som, Hugo Brugiolo, na geração de imagens, Zé de Renzo, e na produção, Natália Manso. Aqui, ó, segue o nosso Instagram, hein? @TribunaNoAr, tá? E se quiser assistir a nossa live completa, o programa de hoje, o programa de ontem, o programa que você quiser ouvir, é só acessar o site da Tribuna de Minas e você pesquisar lá no Tribuna no Ar. No mais, tchau.
Tribuna no Ar, oferecimento Sinteac, compromisso com trabalhadores.
ZYN329, 91.3 MHz. Antena 1, Juiz de Fora, a número 1 em música.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, vem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa